Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Pensavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
Começando essa edição de hoje do Cultura na USP ao som de Caetano Veloso com a belíssima canção Livros, cheia de significados. E isso porque vamos falar bastante de livros agora com o professor Alexandre Sais, que é diretor da Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP e do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Possui graduação em Ciências Sociais, doutorado em História Econômica. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Elcio. E começamos bem aí com Caetano e livros, hein?
Certamente. Professor, a Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin completa 10 anos. Mas antes de falar da biblioteca, explica para o nosso ouvinte o que é uma brasiliana.
Muito bem. Bom, brasiliana é um conceito, né, que foi construído aí ao longo do século XX. Na verdade, tem um conceito formado por um grande bibliófilo, que era muito próximo do José Mindlin, chamado Rubens Borges de Moraes. E ele, definindo um pouco essas coleções que formavam e ajudavam a gente a compreender o Brasil, ele faz uma definição sobre o que seria um tipo de coleção especial para a gente fazer o estudo do Brasil, né? Sobre livros de história, livros de literatura que retratassem esse Brasil. E fazendo um estudo, acho que muito cuidadoso, que ele faz isso nos anos 40, aos anos 50, sobre essa produção, né, que existia, ele define alguns recortes temporais, né, para a produção e recortes de quem são os personagens que produzem e o que se produz. Então é um pouco a ideia de o olhar externo que, né, é feito sobre o que é o Brasil, a produção, onde ela é feita, né, a partir do momento que tem também a produção e a impressão no Brasil, a questão de, né, definir critérios de raridade dos livros. Então ele vai fazer essa definição do período colonial, depois pensando no século XIX. Enfim, é um conceito que ele, a gente tem trabalhado muito mais como um guia para continuar constituindo bibliotecas nesse perfil de brasiliana, mas que fundamentalmente eu acho que hoje a gente precisa trabalhar com essa ideia de uma brasiliana, que são, né, bibliotecas especializadas em Brasil, né, na história, na produção literária, em documentos que retratem essas histórias do Brasil.
Isso é muito importante. E quem doou essa coleção que forma a Biblioteca Brasileira foi Guita e José Mindlin. Você poderia falar quem foram eles e por que a biblioteca tem esse nome?
Muito bem. Então, o casal Guita e José Mindlin, né, é um casal que, na verdade, os dois se conhecem na Faculdade de Direito, em São Paulo, né? E o José Mindlin, ele tinha, desde cedo, um gosto, né, muito especial por livros, né? Então, as histórias contam como ele, né, desde da infância, adolescência, já percorria os sebos de São Paulo. Tem histórias interessantes que ele, como conhecia muito o sebo de São Paulo, então ele ainda jovem com pouco dinheiro, então ele vai entendendo o sistema do mercado dos livros dos sebos, então ele consegue comprar um livro num sebo que está mais barato para trocar por outros livros num outro sebo, então ele vai aos poucos construindo sua biblioteca. E ele, né, forma-se em direito, passa inclusive um período curto pelo jornalismo, mas vai se tornar um grande industrial, né? Na empresa Metal Leve, que foi muito conhecida, importante empresa, né, de metal mecânica no Brasil. Mas como ele mesmo falava, quer dizer, eu acho que o que definia ele mesmo era esse gosto pelo livro, pela bibliofilia. Então ele passa a ser um grande colecionador de livros junto, né, com Guita Mindo, e vai transformando a sua casa numa grande biblioteca. E como eu falei anteriormente desse outro personagem, Rubens Borba de Moraes, o Mindlin vai criando, vamos dizer assim, um circuito de pessoas que conheciam muito as histórias, ou conheciam, quer dizer, a reflexão sobre o livro e a história do Brasil, e ele vai passar a frequentar e conhecer esses grandes grupos e interagir, constituindo a sua própria biblioteca, né? Então, ao longo, a partir das décadas de 40, 50, vai se intensificando, né, esse gosto e a aquisição e a formação da biblioteca. Uma biblioteca que era uma biblioteca ampla, não só de brasiliana, mas uma parte especial, era essa parte voltada para, né, conhecer e desfrutar a história do Brasil, a literatura e a cultura brasileira.
E como essa coleção chegou à USP?
Bom, ele, né, e por isso, esse, vamos dizer assim, é um grupo, né, de pessoas que estão pensando o Brasil nesses anos, né, 40, 50. Esse é um grupo dos modernistas, que a gente pode falar, brasileiros. Eles estão construindo esses grandes acervos, né, de bibliotecas e acervos bibliográficos, né, que ajudam a gente a, né, fazer essa reflexão do Brasil. Então, quer dizer, tem outros personagens importantes, como o próprio Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda. Mas, ao longo do tempo, quer dizer, então, o Mindlin se viu, né, dentro da sua casa com uma biblioteca que era, de fato, um enorme patrimônio cultural brasileiro. Né? E essa é uma conversa que ele sempre manteve com esse outro, então, seu amigo Rubens Borges de Moraes, quase que eles criam um pacto de que aquele patrimônio que, né, Rubens Borba também vinha colecionando e constituindo tinha uma finalidade que naquele momento era uma parte de coleções privadas, mas que deveria ser, na verdade, depois, no futuro, transformada em uma biblioteca voltada para a sociedade, né, que tivesse uma finalidade pública. Então, isso é até interessante, há um certo pacto entre os dois de que aquele que, né, fosse primeiro, o outro constituísse esse projeto, né? Então, Rubens Borba de Moraes, ele vai falecer mais cedo, né, e ele deixa sua biblioteca como doação para o Mindlin, e o Mindlin, ele, vamos dizer assim, se compromete com esse projeto de levar à frente a construção de uma grande biblioteca de Brasil, voltada aos estudos brasileiros, que fosse pública. Então, isso é um projeto que começa a se constituir no final dos anos 90, né? Então, as primeiras conversas no sentido de como viabilizar esse projeto. E o que é muito interessante é que, apesar de interesses de bibliotecas estrangeiras em adquirir esse grande acervo, o Mindlin, ele define que, na verdade, ele gostaria que essa biblioteca fosse, né, que permanecesse no Brasil, em primeiro lugar, e que se tornasse uma biblioteca pública onde provavelmente ela seria muito bem utilizada, que seria uma universidade. Então, ele, né, egresso, aluno da USP, então ele começa a fazer, vamos dizer assim, as tratativas e entender a possibilidade de que a USP poderia, então, abrigar essa biblioteca. Então, isso é um processo que tem idas e vindas, é um processo lento, mas que se confirma, então, em 2006, com a doação, né? Então, quando José Mindlin define, né, Guita e José Mindlin definem a doação da biblioteca à Universidade de São Paulo, e entre 2006 e 2013 é um processo de entender onde que essa biblioteca seria abrigada, num prédio, então, especial. E essa é uma das poucas condições que o Mindlin coloca, né, de que ele gostaria muito de que essa biblioteca ficasse próxima de um outro grande centro de estudos brasileiros, uma outra biblioteca fabulosa que a Universidade de São Paulo tem, que é a biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros, ou mais do que a biblioteca, o acervo todo do Instituto de Estudos Brasileiros, e que é hoje onde a gente encontra essa biblioteca Mindlin, quer dizer, dentro do que a gente chama o Espaço Brasiliana, né, onde reúne dois acervos, né, fantásticos, com obras raríssimas e riquíssimas sobre a cultura brasileira, né? Então, Biblioteca Mindlin e Instituto de Estudos Brasileiros, junto com a livraria da EDUSP, né? E certamente esse acervo, né, que a USP detém hoje, é um dos mais ricos e preciosos acervos de Brasiliana do mundo, sem dúvida nenhuma.
Então, agora, conte pra gente uma especificidade da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, porque ela não é uma biblioteca comum, ela possui um acervo com obras raras. Como que funciona a Biblioteca Brasiliana?
Então, essa característica de, né, ter obras raras, e é até interessante definir o que é obras raras, quando a gente, quer dizer, recebe os visitantes na biblioteca, a primeira ideia de uma obra rara é uma obra antiga, né? Então, e de fato, uma parte importante do acervo que a gente tem de obras raras são essas obras mais antigas, obras do século XVI, dos viajantes. Então tem obras de 1508, 1550, 60, quer dizer, obras de fato que são esses registros históricos que poucos restaram, né? Que você vai encontrar em poucas bibliotecas essas obras. Mas a raridade vem também de outras características, né? Então, o que a gente tem na biblioteca também são obras que têm características únicas, né? Tem um importante projeto que foi desenvolvido pelo vice-diretor Hélio de Seixas Guimarães sobre Machado de Assis, e o Hélio, percorrendo as obras, né, que foram adquiridas pelo Mindlin das primeiras edições do Machado de Assis, do século XIX ao começo do século XX, a gente encontra mais do que só a raridade da primeira edição do Machado, mas vários registros que foram deixados como autógrafos, marcações, identificações dessas obras por autores como o próprio Machado ou por leitores que receberam esses, né, presentes do Machado, próximos como Joaquim Nabuco. Quer dizer, então você tem um circuito literário que se constitui, que estão nesses livros, que estão com marcações que são únicas. Quer dizer, você não vai encontrar nenhum livro autografado da mesma forma ou com uma marcação, uma identificação como foi deixado. E essa é outra característica. Então, quando a gente vai para o período modernista, por exemplo, o José Mindlin conseguiu colecionar que são também outros documentos únicos, como, por exemplo, uma cópia, né, datiloscrita do Grandes Sertões Veredas. Quer dizer, então, o João Guimarães Rosa faz a sua obra, faz toda a revisão em cima dessa obra. Então, é uma peça única em que aquele que se dedica ao estudo do João Guimarães Rosa só vai encontrar ali na biblioteca. E por isso traz uma característica especial dessa biblioteca. A gente não pode, na verdade, é uma biblioteca que tem característica de pesquisa, a preservação é uma característica fundamental. Por isso ela não é uma biblioteca de circulação, né, como outras bibliotecas. Ela é aberta e qualquer pessoa pode pesquisar na biblioteca, mas é uma biblioteca que a gente precisa, né, uma consulta mediante a uma primeira solicitação para que a gente faça o agendamento. Essas obras não saem da biblioteca, não tem empréstimos, mas a gente tem um espaço em que todo e qualquer, tanto estudante, pesquisador ou mesmo usuário, tem acesso, e das obras mais raras, as mais, vamos assim, cotidianas, rotineiras, que estão lá dentro da biblioteca. Então a gente convida, de fato, esse agendamento é feito no site da biblioteca, você faz a solicitação, o dia e o perfil, a obra que você gostaria de conhecer, ou um grupo de obras, e isso vai estar separado para o pesquisador.
Então, todos podem acessar o acervo, mas tudo é feito mediante um agendamento, é isso?
Exatamente, a gente pede esse agendamento para não só organizar, né? A gente não tem um espaço, é um espaço grande, a gente chega a ter, né, 20 lugares, mais ou menos, para que a gente possa receber os pesquisadores, mas a gente faz um controle e tem sempre um bibliotecário junto aos pesquisadores para que possa apoiar os pesquisadores nessas pesquisas, e essas obras são previamente também avaliadas para, eventualmente, algumas poucas obras, às vezes vão precisar de reparos ou de alguma assistência do nosso serviço de conservação antes de chegar na mão do pesquisador.
Você citou dois pontos importantes agora. O primeiro é a questão da pesquisa e a segunda é da conservação, mas eu vou começar pela pesquisa, porque vocês também têm um projeto de residência em pesquisa na BBM. Como que ele funciona?
Então isso eu acho que a gente é um ponto de partida fundamental que a biblioteca tem, né? Eu acho que a gente fala, bom, quais são as grandes finalidades da biblioteca, quer dizer, aquilo que a gente tem que seguir à risca, né, como direção da biblioteca para garantir a biblioteca. Um, a gente já fala que é a conservação, o outro é a difusão, né? Esse é outro ponto que a gente pode conversar um pouco, né, que muitos desses livros que estão lá preservados, guardados, eles também estão à disposição dos usuários pelo site, pela biblioteca digital, então eles estão digitalizados, a gente tem 10% desses livros disponíveis para que todo e qualquer, né, usuário possa, no Brasil ou em qualquer outro país, acessar, né, na biblioteca digital da BBM, da Biblioteca Brasileira Guido José Mindlin. E a gente tem o que a gente chama de estudos brasileiros, uma série de projetos para que a gente possa desenvolver recortes em torno da biblioteca. Então, o edital de residência em pesquisa, ele é um instrumento para nós importantíssimo para atrair esses pesquisadores que vão, inclusive, nos ajudar a descobrir coisas que essa biblioteca ainda não conseguiu mostrar, né, para a comunidade. Quer dizer, então, são recortes de pesquisas novas, são instrumentos, quer dizer, em que o pesquisador que vai à biblioteca vai poder permanecer de 6 meses a 1 ano, né, em contato direto com o acervo, né, com o apoio da instituição para desenvolver sua pesquisa. E aí eu volto ao exemplo do Machado de Assis. Quer dizer, quando o Hélio começou a fazer sua pesquisa sobre o Machado de Assis, ele não tinha dimensão da riqueza dessa biblioteca. E ele conseguiu reunir, quer dizer, todas as primeiras edições a partir dessa biblioteca, coisa que antes ele achava que só encontraria no Rio de Janeiro. Então eu acho que é isso, a gente tem uma possibilidade de pesquisa ainda muito ampla que essa biblioteca pode nos revelar, pesquisa sobre a questão da dimensão da botânica, então você pode ter vários, né, pelos relatos de viajantes, vários recortes os mais variados possíveis.
Eu lembro que em 2018 eu tive a oportunidade de conversar com o Hélio quando ele fez a exposição, né? Machado de Assis, primeiras edições de raridade, se não me falha a memória, esse era o nome da exposição. Uhum. E tinha uma característica muito interessante nessa exposição, que era a do... que muito desses livros de Machado de Assis, antes eles passaram por periódicos, jornais, até se tornar livro depois, e foi ou pelo próprio Machado esses fascículos que iam para esses jornais, ou então por outros pesquisadores, outras pessoas que coletaram isso e transformaram em livro. Como que é essa história aí do Machado, que eu acho que é uma curiosidade interessante para o nosso público?
Não, e isso que eu, de novo, chamo a atenção, quer dizer, que era uma... Quer dizer, quando o Hélio começa a estudar, né, o Machado dentro da biblioteca, ele não tinha a dimensão que e eu acho que isso, né, retrata muito esse caráter da bibliofilia dessa geração, né, de pessoas como Mindlin, Rubens Borges de Moraes, porque não é a coleção, naquela questão impulsiva de fazer a coleção, mas na verdade, para realizar essa coleção, você tem, né, uma necessidade de fazer um estudo e entender a própria produção daquilo que está sendo feito naquele contexto. Então, quer dizer, o caso do Machado de Assis é muito emblemático. O Mindlin não só, né, adquiriu as primeiras edições dos livros do Machado, então onde, né, tem lá o livro consolidado na sua publicação, ou como também a segunda edição, às vezes para ver as alterações da primeira para a segunda edição, revisões que foram feitas, mas ele também sabia exatamente onde alguns desses livros tinham sido publicados, né, nos jornais, nas revistas anteriores, para ver a produção do Machado se concretizando até chegar nos livros, né? Então, ele sabia exatamente qual era o periódico que precisava ser buscado, onde o Machado tinha publicado o capítulo inicial de determinado livro e fazer, né, o acompanhamento para entender até o livro se tornar livro. Então, acho que isso mostra também a riqueza do conhecimento desses bibliófilos na produção, né, desse conjunto literário, no caso específico que a gente está falando aqui do século XIX com Machado de Assis. Mas isso vale para outros vários recortes, né, de livros, enfim, muito raros, que dialogam com outros, né? Então ver como que esses diálogos estão sendo realizados entre os autores, né? Então eu acho que tem um fruto é de uma pesquisa, um conhecimento do que era essa produção de cada geração, que é isso, pode nos ajudar ainda a revelar muita coisa, né, da relação entre editores com autores, de editores com leitores e autores com leitores. Eu acho que tem vários processos ainda a serem descobertos. Né?
Quantos livros tem mais ou menos o acervo da biblioteca e como que funciona aí esse processo de restauro e digitalização desses 10% aí que você falou?
A doação do casal Gitt José Mindlin foi uma doação de 32 mil títulos, né? São quase 60 mil volumes. Aqueles que chegam à biblioteca, eles podem ver isso, né? São três anéis que estão voltados justamente para dentro do prédio, então todos aqueles que chegam à biblioteca conseguem ver, né, aquilo que é o fruto da doação, né? Mas a biblioteca continua crescendo, né? Ela tem uma área que a gente chama reserva técnica para continuar recebendo e adquirindo livros, né, que de certa forma dialogam e complementam essa, né, essa doação inicial do José Mindlin. Então são na possibilidade de mais 90 mil livros de serem incorporados aí, né, para os próximos anos. E essa doação que foi feita, quer dizer, a gente está falando de livros raros, a gente tem então uma área muito especial em que esses livros estão devidamente guardados. E na própria Constituição, e aqui, né, a gente precisa fazer a devida homenagem à Gitta Mindlin, né? A Gitta Mindlin traz isso para o Brasil, ela é uma, né, uma das expoentes na área de restauração e conservação de livros, né? E isso a gente acaba trazendo para dentro da biblioteca com um laboratório de restauro, né, de conservação preventiva e restauro, que é um laboratório em homenagem à Gitta, né, laboratório Gitta Mindlin, e que os livros então são cotidianamente, né, então a gente tem um fluxo em que esses livros são levados para esse laboratório, né, são higienizados, livros que precisam de um pequeno restauro vão receber esse pequeno restauro. Então é um fluxo contínuo de um livro que passou uma vez, daqui a alguns anos ele volta para esse laboratório e isso permanece, né, com a preservação, né, e o cuidado que esses documentos precisam ter.
E essa digitalização, esse processo, como que é feito?
E aí isso se define também, quer dizer, é um fluxo interno da biblioteca. Eu acho que tem duas grandes linhas do processo de digitalização. Quer dizer, uma que é a priorização daquilo que a biblioteca define como prioridade, que é evidentemente os livros mais raros, aqueles que até exigem maior cuidado. Então a ideia de digitalizar é uma forma da gente, né, disponibilizar isso com mais fácil acesso, né, e inclusive preservando então esses livros, né, que não sejam tão manipulados. A manipulação evidentemente ela é parte do processo de pesquisa, mas a gente dá a possibilidade de acesso a esses livros, mas também a gente atende, né, aqueles pesquisadores que estão vinculados à biblioteca, às demandas das próprias pesquisas, né? Então o pesquisador que precisa, né, avançar num determinado perfil, num determinado recorte da biblioteca, ele tem esse apoio, né, nos editais de residência e pesquisa, por exemplo. Essa é um apoio que a biblioteca dá aos pesquisadores para apoiar, né, o desenvolvimento dessas pesquisas.
E além dos livros, né, propriamente ditos, da consulta, a Biblioteca Brasileira também desenvolve diversas outras ações. E uma delas são as exposições. Uhum. Vocês estão com uma exposição em cartaz falando exatamente desses 10 anos da Biblioteca Brasileira Mindlin. Como que essa exposição foi pensada? Como que está sendo a divisão lá do espaço? Como que é?
Perfeito. Bom, quer dizer, de novo, acho que voltando um pouquinho, quando a biblioteca foi constituída desde a sua origem, né, cria-se essa ideia de que a biblioteca precisa investir nos estudos brasileiros. E a ideia do investimento dos estudos brasileiros, a gente tem usado muito esse termo, né, que seria a promoção de uma curadoria do conhecimento acumulado. A gente tem uma biblioteca riquíssima dentro, né, desse prédio, mas a gente precisa, eu acho que, criar mecanismos de estimular os pesquisadores ou interessados de começarem a visitar e percorrer esses livros da biblioteca. As exposições são, acho que, formas que chamam muito a atenção, né, e que viabilizam esse contato, esse diálogo com usuários, pesquisadores, de maneira geral. Então, neste ano que a biblioteca, né, completa 10 anos da inauguração do prédio, né, que foi então em 23 de março de 2013, a inauguração, né, oficial do prédio da biblioteca, então com agora os 10 anos que foram completados. A proposta dessa exposição de 10 anos, né, que a gente chamou Uma Biblioteca Viva, justamente, né, um lema que José Mindlin usava muito, que a biblioteca ela não pode ser algo fechado, ela precisa ser viva, precisa ser, né, trabalhada, precisa ser um instrumento de reflexão da sociedade e da cultura brasileira. A gente buscou percorrer esses 10 anos de história da biblioteca por meio das exposições que foram realizadas ao longo desses 10 anos. Então, a partir dessas, né, 10 anos de exposição, a gente buscou trazer, vamos dizer assim, alguns destaques dessas exposições realizadas ao longo dessa década e criar uma dupla, vamos dizer assim, uma dupla narrativa para essa exposição. Uma que foi feita a partir dos bibliófilos que, né, doaram, né, os seus livros para a biblioteca, então Rubens Borges de Moraes e José Mindlin. Então a gente buscou os livros publicados por esses bibliófilos que narram a construção das suas bibliotecas, o Bibliófilo Aprendiz do Rubens Borges de Moraes e Uma Vida Entre Livros do José Mindlin, e a gente trouxe junto com eles, né, por meio da própria fala dos dois, como que essas bibliotecas foram construídas, então os destaques, os desafios na aquisição de livros. Então isso dá um pouco a tônica de como que essa biblioteca foi formada e o que a gente tem lá dentro. E depois a gente fez um outro recorte, uma outra narrativa, que foi, bom, como que essa biblioteca foi lida a partir dos pesquisadores que realizaram pesquisas a partir, né, desse acervo. Então, são os recortes muito típicos da própria concepção da biblioteca, né? Então, as exposições a partir da literatura. Então, uma parte da exposição volta com as primeiras edições do Machado de Assis, uma outra exposição que foi muito visitada, muito prestigiada, sobre os livros infantis. Então, a gente tem lá uma parte da exposição dos livros infantis, uma outra sobre os 3x22, quando a gente fazia uma reflexão da independência, da Semana de Arte Moderna. Então, tem uma discussão da Semana de Arte Moderna nessa parte de literatura. Depois tem um recorte dos viajantes, que é da história do Brasil a partir dos viajantes, que é um outro grande tema da biblioteca. Então a gente traz 3-4 exposições dos viajantes e faz recortes, né, em destaques dessas exposições. Um terceiro tema, que são chamados livros objetos, livros de editoras artesanais com edições muito especiais. Então a gente apresenta, né, a partir de exposições que foram feitas também nesses 10 anos. E a gente termina com uma provocação, acho que para aqueles que forem nos visitar, né, fica o convite, seria muito importante esse diálogo com aqueles que estiverem lá conosco, que é pensar o que a gente quer da biblioteca para o futuro, né? Então, a gente traz duas ideias de reflexão sobre essa biblioteca dos seus 10 anos e da sua própria constituição, que é a primeira, aquilo que são as ausências da biblioteca, enfim, coisas que José Mindlin não conseguiu adquirir, não incorporou ao longo do tempo, seja por dificuldade mesmo da possibilidade de aquisição, como um livro de 1711 do padre João, do padre Antonil, né, que era um desejo enorme do Mindlin, mas ele nunca encontrou essa primeira edição para conseguir adquirir para a biblioteca, ou de livros que eventualmente não estavam no radar, assim, na priorização daquilo que era a constituição da biblioteca, como de uma autora, Carolina Maria de Jesus, que publicou em 1960 um livro que hoje é, né, tão importante, né, e que naquele momento não estava, né, dentro da biblioteca, e que eventualmente acho que faz todo sentido a gente pensar nessas ausências para continuar, né, assim, incorporando e ampliando nesses 90 mil livros aquilo que vai nos ajudar a pensar o Brasil nos próximos 20, 30, 40 anos, né?
A gente ainda não falou, hein? Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre dois projetos muito importantes, que são o BBM no vestibular, que é um projeto voltado aí para os estudantes que querem prestar o vestibular da FUVEST, e também o Atlas dos Viajantes Digital, que as pessoas também podem conhecer um pouco do Brasil a partir desses viajantes que estiveram aqui.
Ah, obrigado, Alcio. Eu acho que esses dois projetos são outras formas de fazer essa, né, a ideia da difusão, né, do potencial da biblioteca, né? Quando a biblioteca se colocou no desafio de ampliar, vamos dizer assim, a comunicação com a comunidade, e essa comunidade tanto interna quanto externa, a gente trouxe de novo outra máxima. O José Mindlin acho que tem frases e imagens interessantes, né, para falar sobre a sua biblioteca, e ele usava muito a expressão de inocular o vírus da leitura, né? Então, nessa ideia de inocular o vírus da leitura, surge esse BBM no vestibular, né, que fundamentalmente é, né, estabelecer o contato da universidade com um público enorme, que é o público, né, que está interessado em prestar o vestibular. Então, o BBM no vestibular, ele, a partir dos livros que estão lá selecionados para a FUVEST, ele convida professores da Universidade de São Paulo para proferir palestras, né, e discutir esses livros da FUVEST dentro do espaço da biblioteca, né? Então, isso tem atraído um público enorme e muito vibrante na comunicação com os nossos professores, e que é uma forma, ao mesmo tempo, de não só dá um conteúdo de qualidade, né, para aqueles que estão interessados em prestar o vestibular com esses livros clássicos da nossa literatura, mas ao mesmo tempo apresentar as possibilidades desses, né, vestibulandos dentro da Universidade de São Paulo e para conhecer a biblioteca, né? Então, para muitos, a gente tem feito essa comunicação com esses estudantes que chegam, é a primeira visita à Universidade de São Paulo, né? Então, a gente sempre espera que seja um cartão de visita, né, muito bem feito, e que isso, né, os traga para o futuro como alunos da própria universidade, né?
E para finalizar, como que as pessoas acessam o Atlas dos Viajantes e o que é esse Atlas, rapidamente?
Rapidamente, então, esse Atlas dos Viajantes no Brasil é um projeto também que traz essa ideia de abrir um recorte, né, fundamental da biblioteca para, né, o grande público. Então, um dos importantes, enfim, uma coleção importante que o Mindlin nos doou é uma coleção de viajantes do Brasil, de vários períodos, mas, por exemplo, a gente tem um grupo grande de viajantes que chega no Brasil no começo do século XIX, né? São viajantes que vêm a partir da abertura dos portos, no período da independência, e para alguns historiadores, quase que é uma segunda momento de descobrimento do Brasil, né? Na verdade, no sentido de que esses viajantes vão explorar e descrever muito os espaços na natureza, na sociedade do Brasil. E o que o Atlas dos Viajantes produz é, né, trazer essa descrição que estão nos livros para dentro de um mapa interativo, em que qualquer pessoa, a partir do site da biblioteca, tem acesso, e você consegue ver não só o circuito desses naturalistas, desses viajantes pelo Brasil, então os lugares que eles percorreram, mas também fazer pesquisas pela descrição que eles trazem, né? Então eles vão falar sobre a natureza, vão falar sobre os animais, vão falar sobre o tipo de relação econômica que foi estabelecido, o tipo de, né, ocupação, e você tem a possibilidade, então, de acompanhar essas descrições e chegar ao próprio livro que foi digitalizado. Quer dizer, então é um instrumento de início de pesquisa, sem dúvida nenhuma, fantástico para qualquer pesquisador que queira começar a entender essas viagens no Brasil.
Muito obrigado, professor Alexandre. O nosso tempo para a entrevista acabou. Esperamos que todo mundo possa, então, conhecer melhor esse espaço maravilhoso aqui da Universidade de São Paulo, que é a Biblioteca Brasiliana, e aproveitar tudo o que acontece por lá e o que é feito para o público. Muito obrigado.
Obrigadíssimo, Elcio, e espero em breve voltar para contar mais novidades da biblioteca.
Bacana, será sempre o nosso convidado. Lembrando, então, que a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca 21, aqui na Cidade Universitária. O site para ver os eventos, o acervo digitalizado e o mapa dos viajantes e todos esses outros conteúdos é bbm.usp.br. Repetindo, bbm.usp.br.